Agora na Rádio CNM, entrevista.
Bem, amigos municipalistas, vamos passear um pouco pelo Brasil. Começar por uma terra que eu gosto muito. Apesar de ser gaúcho, mas ela também é Rio Grande, né? Três vereadores aqui que estão nos visitando, visitando a CNM, estavam participando do fórum, penso eu. Exato?
Exatamente.
E agora então vem aqui cumprir o objetivo de todos que são vereadores, buscar aquelas informações necessárias com a área técnica e informações também. Estou aqui com três vereadores de Várzea, lá no Rio Grande do Norte. Vamos ver se eu entendi o que eu escrevi aqui. Tem um problema, cara, quando fica velho, fica assim, fica cabelo branco, fica com dificuldade. Né? Não se assuste, vereador, eu sou louco mesmo. É Leila Anacleta, é isso?
Isso.
Vereadora de segundo mandato?
Segundo mandato.
Segundo mandato. Pode falar à vontade aí, pode falar alto no microfone aí. Eberval Florencio.
Exatamente, Eberval Florencio, primeiro mandato.
E Janilson Miguel.
Correto, primeiro mandato também.
Todos felizes, não, por serem de Rio Grande do Norte, sim. Uma cidade com as mais belas praias do Brasil?
Sim.
Eu gosto muito daquilo lá. Ah, é maravilhoso. E agora, como é que está o estado, está bem? E o município? Vamos começar por baixo. Por baixo que eu me refiro é por conta da distância da capital. Está bem? O município está bem?
Está bem. É no município onde tudo acontece, né?
Hein?
É no município onde tudo
sim,
acontece.
Sim, o Brasil começa pelo município, com exato. Toda certeza. Agora, eu quero saber o seguinte. Como está a saúde em Várzea?
A saúde, como as demais cidades pequenas do estado, está precisando de melhoras, né? Nosso município de Várzea é um município pequeno da região Agreste-Potiguar.
É do Agreste?
Agreste. Assim como os demais municípios da cidade do Rio Grande do Norte, precisa muito de projetos e programas que possam impulsionar a economia local e social.
É, com 5.500 municípios, essa média é, deve ter quase 4 mil habitantes com essa média de, 4 mil municípios com essa média de habitantes e é problemático, né? Porque quase todos têm uma sobrevivência só, o FPM, né?
FPM, a renda maior é da agricultura de subsistência, a renda dos inativos e poucos funcionários públicos.
Até porque os prefeitos, boa parte deles, não todos, é claro, costumam não exigir o pagamento do IPTU, né? Porque também tem os seus munícipes em situação difícil. Está todo mundo tentando evitar morrer abraçado, né? Pode falar, Pedro.
Verdade.
Só para complementar aqui também, eu
diga.
Falei da renda. A renda também vive praticamente das rendas dos projetos sociais do programa Bolsa Família.
Tem mais isso, Bolsa Família, né?
É o que tem ajudado ainda muitas famílias carentes do município, né?
Desemprego lá com 5.500 habitantes tem muito?
É bastante. Lá nós não temos assim empresas, não temos fonte de renda. O comércio é pequeno ainda, aquele comércio local. Então, a gente tem essa dificuldade também de geração.
A maior empresa empregadora em Várzea, então, é o município, né?
A maior empresa é o município, com certeza.
Que emprega mais gente.
É, o comércio local é.
Como é que resiste não tendo arrecadação para isso?
É verdade, exatamente. Não temos outra fonte de recurso a não ser o FPM, né? Basicamente, o FPM.
Agora, Janilson, uma pergunta para você. Se houvesse já há algum tempo um perfeito relacionamento entre as câmaras municipais, na pessoa dos vereadores e o prefeito, eu acho que a situação em boa parte dos municípios brasileiros seria outra, né? Se os vereadores eleitos esquecessem da bandeira de seu partido e assumissem a bandeira do município, trabalhando em conjunto com o prefeito, não andaria melhor?
Agradecer pela pergunta. E com certeza, como o senhor bem frisou, essa é a minha bandeira, municipalista. É, eu sou gari de profissão, meu primeiro mandato, e a minha luta maior é essa, de unificar a Câmara com a Prefeitura. Meus colegas estão aqui, eles atestam isso, é a minha segunda vez aqui em Brasília, para adquirir mais conhecimento e levar essa bandeira para a minha cidade de coletividade.
É, me perdoem se eu estiver sendo ousado, mas eu acho que esse é o único caminho que tem os municípios para resolverem a questão local. O município não pode ter uma Câmara Municipal com oposição ao prefeito. Já estão numa dificuldade enorme. Se vai ter oposição, o que que pode a oposição em relação à situação atual de apenas gritar? Oposição por oposição também é, eu considero, um absurdo, um erro enorme.
Exatamente. A oposição ela tem que ser feita com responsabilidade.
Sim.
Né? E isso aí é o que nós... Não, nós somos da base do prefeito e nós observamos isso. É, existe realmente algumas falhas, algumas necessidades que o município precisa, mas a gente também tem a nossa forma de fazer a cobrança perante o executivo. Né? Mesmo se nós fôssemos oposição, mas nós saberíamos como cobrar isso perante o prefeito, perante o executivo.
Até porque as portas mais procuradas é a do prefeito e de vocês, né?
Exatamente.
Qual é o valor da que a Câmara leva do orçamento do município, que pode ser até 7%?
Não,
o limite é 7.
O limite nosso é 6%.
É 6%.
Levam 6%.
É, 6%, desculpa, é
município. E não sobra alguma coisa no final do ano?
Existe a sobra. Existe a sobra.
Existe?
Existe.
É devolvido ao prefeito ou as câmaras têm projetos sociais? Diga.
Anteriormente, sempre era devolvido à prefeitura.
Sim.
E nós estamos aqui em três e nós achamos inadmissível devolver. Nós vamos fazer projetos para se gastar na própria Câmara ou destinar esse dinheiro para algo específico. Eu não sou de acordo em devolver para a prefeitura. Eu sou de acordo ou até devolver, mas que já seja destinado para algum setor que esteja mais precisando no município.
É porque a carência deve ser
porque
grande.
A carência é grande, exatamente. A carência na assistência social, na saúde, no lazer.
Quantas escolas tem o município do senhor?
Do município são 4 e do estado 1.
São quantos alunos que tem lá do ensino básico, que são o município que são que é responsável por eles? Quantos são?
Olha, do ensino fundamental, em média, não chega a 700 alunos.
700.
A gente está com uma preocupação agora, porque a maior escola, ela tinha atualmente 500 alunos, hoje houve uma redução de evasão escolar, tem menos de 350 alunos. Então a gente como vereador está tentando fazer um trabalho, fomos até um senador da República que assumiu agora, que fez um trabalho com uma escola na capital, Natal, e deu resultado e a gente foi lá, copiou o modelo, que é a escola de Natal, e ele vai passar esse modelo, vai tentar implantar isso dentro da nossa escola.
Mas
um senador da República.
Que modelo é esse?
Modelo de participação e gestão participativa, onde a sociedade civil organizada tem acesso à melhoria na escola e à polícia, com palestras sobre prevenção de drogas. Lá temos um projeto chamado PROERD, que foi um projeto pioneiro no estado do Rio Grande do Norte, e agora vai ser implantado dentro dessa escola, porque atende os alunos na pré-adolescência.
Qual é o total de municípios na zona de municípios de estudantes na zona rural? Lá?
A zona rural, ultimamente, foi fechada, a única escola da zona rural. Por ser uma cidade que tem poucos moradores na zona rural, principalmente crianças em idade escolar, a última escola agora foi fechada por falta de alunos.
Porque economicamente... Não é a agricultura familiar o principal?
É um dos, porque lá nós estamos em período de seca. Então a agricultura de lá é muito escassa, muito precária, justamente pela falta de água.
São Pedro não está sendo legal com todo mundo.
São Pedro é nosso padroeiro.
É o nosso padroeiro, por incrível que pareça.
A água deixa a desejar. Isso por falta de poços, né?
Tem gente pecando lá, então, hein?
Tem, sim. Vivendo apenas manutenção de carros-pipas, né? E poucos poços, os que tem são particulares. Tem um que está precisando até de uma manutenção. Isso também que fez trazermos até aqui.
Kim, pode falar, Kim. O nosso companheiro Kim, da área técnica, que é o responsável pelo projeto dos vereadores aqui na CNM. Um menino que está se dando muito bem. Advogado, então esses caras de advogado tem que ter cuidado com ele.
Bom dia a todos. Muito feliz por atender o pessoal do Rio Grande do Norte, de Várzea. Também nós atendemos, nós não, eu, né, atendi o pessoal, nós, né, da CNM, atendemos de uma maneira geral pessoal de Alagoas, de Joaquim Gomes e mais outros municípios também. É interessante que os vereadores não conhecem a confederação, eles não têm ideia da quantidade de informações que a gente possui aqui, da área técnica vasta e muito competente que a gente tem também para atendê-los. E até estava conversando com eles agora há pouco, mostrando lá os nossos infográficos, transferências e dados gerais dos municípios, e foi muito esclarecedor para eles assim, terem uma noção do quanto cai de FPM a cada decêndio, Fundeb e outras transferências também. E acho que está sendo bacana, né, gente? Está sendo bem interessante. Até para esclarecer um pouco.
E os senhores isso. Agora vão ter um bom defensor do municipalismo aqui, né? Que é o ex-presidente da Federação dos Municípios lá do Rio Grande do Norte, parceirão aqui da CNM, foi inclusive da diretoria nacional da CNM aqui, que está na Câmara se dando muito bem, trabalhando bastante. Sabem de quem estou falando?
Sei. Fiquei muito feliz hoje quando eu vi que ele lidera no
ano. De quem estou falando?
Denis Leocardio.
Hein?
Denis Leocardio.
Denis Leocardio, exatamente.
Lidera no ranking nacional a questão municipalista. A gente acabou de escutar na explanação de Kim.
Mostrei para eles também, eu apresentei o Observatório Político, né, que o Denis Leocardio está em primeiro lugar atualmente. E ele também participou da Arena de Segurança Pública na marcha, na 22ª Marcha Brasileira em Defesa dos Municípios. E foi muito interessante, arena cheia, e esperamos cada vez mais, né?
Deixa eu entrar numa parte agora que interessa a todos os municípios. No Fórum dos Senhores aqui em Brasília, qual foi a decisão principal que saiu desse encontro nacional aqui em Brasília, onde os senhores estavam discutindo tudo em relação aos municípios? Quer dizer, já teve na marcha promovida pela CNM aqui 2.000 vereadores, mais ou menos.
Isso, 2.000 vereadores.
Além de prefeitos, secretários municipais e vice-prefeitos, tinham 2.000 vereadores. O que, que vocês decidiram no fórum? Que caminhos vocês vão tentar tomar, adotar a partir de agora para insistir com Estado e União a mudança nessa realidade triste da maioria dos municípios hoje?
É verdade. A nossa bandeira maior nessa marcha é com relação ao Pacto Federativo, né? A distribuição justa dos recursos para o município. Nós sabemos a dificuldade que todo município pequeno, principalmente do Nordeste, passa. Então, com essa aprovação do Pacto Federativo, a distribuição justa de recursos, né, para que o executivo, o prefeito, possa administrar melhor, de forma mais justa, o seu município com mais recursos.
Aí vai ser uma luta pesada, sabe disso, né? Porque aquela história, né? Quem tem o poder não gosta de dividir esse poder, né? E hoje, como a União fica com a fatia maior do bolo, ela vai ter que aceitar tirar partes para dar para o município e outra parte para dar para os estados, né? Essa é a grande locomotiva do movimento municipalista esse ano.
É verdade.
Porque o presidente novo, o Bolsonaro, anunciou que ele quer discutir o Pacto Federativo. Não pode abrir mão. Tem que exigir que cumpra o que prometeu publicamente, né?